Especial Verão. Geralmente o fim de ano é marcado pelo planejamento pessoal e profissional para o ano seguinte. Ou vai me dizer que você não tem planos para o ano que vem, hein? Certamente você tem. Fazer um curso, uma pós-graduação, arrumar um emprego, ganhar mais, um namorado, carro, filho, enfim, as metas são muitas e pessoais, levam em conta a realidade de cada um. E para nos ajudar a definir como organizar essas metas, o programa Em Pauta de hoje recebe duas especialistas que nos ajudam a organizar a vida em 2019. Está conosco a Márcia Silveira, que é psicóloga e master coach. Tudo bem, Márcia? Obrigada pela presença.
Olá, tudo bem? Eu agradeço o convite.
Também participa com a gente a Juliane Teixeira, que é diretora da Multicentro de Educação e Formação Profissional, especialista em gestão estratégica de pessoa, professora, palestrante e também consultora da área. Tudo bem, Juliane? Obrigada.
Tudo bem, eu que agradeço.
Bom, quero começar primeiro sentindo de vocês para onde a gente vai com as metas, né? Definir as metas é fácil, colocar elas em práticas é que eu acho que é o mais difícil. Márcia, que norte a gente dá aí para essa organização?
Olha, primeiro, acho que o primeiro passo é a autoanálise, né? É a pessoa se avaliar, falando do meu contexto, da minha área, né? Na área da emoção, do comportamento. É a pessoa se avaliar como ela está e como ela passou durante esse ano com relação à estabilidade emocional dela. Houve muitas frustrações nesse ano. O que ela gostaria de mudar para o próximo ano? O que ela gostaria de atingir como objetivos? Eu acho assim que tudo começa por um planejamento. Mas antes do planejamento, ela precisa se autoavaliar para ela saber como ela está para esse planejamento. Se ela está debilitada emocionalmente, se ela está mais evoluída emocionalmente para as buscas que ela quer, né? Para que ela consiga chegar ao objetivo.
A Márcia vai nos ajudar a entender como é que o comportamento, né, nossas emoções influenciam e muitas vezes nos limitam, né, a evoluir nessas práticas. Uhum. E a Juliane também um pouco das ações práticas.
Exatamente.
Como é que a gente se organiza no seu ponto de vista, Juliane?
Na verdade, Lígia, todo mundo sabe o que quer. Né? Tem gente que fala assim, ah, eu não sei o que quero, mas todo mundo lá no fundo, às vezes ele não tem, né? Márcia, você que atende o pessoal, uhum. Na verdade ele tem medo de dizer o que ele quer, mas ele sabe lá no fundo o que ele quer, então a gente sabe o que quer. Uhum. O problema é que a grande parte das pessoas não sabe como planejar este querer. Então eu quero um carro, né? Uhum. O que que eu preciso fazer para ter um carro, né? Eu preciso ter um emprego para pagar um financiamento, ou eu tenho um dinheiro, ou eu dependo da venda de um imóvel, eu dependo de uma promoção. O que que eu preciso para fazer? Esse planejamento realmente é que às vezes as pessoas não sabem fazer ou fazem sem focar naquilo que ela realmente pode buscar. E aí a gente coloca metas muito grandes, muito inalcançáveis e fica difícil para conquistar.
Isso.
E quando a gente não conquista, o que acontece?
Frustração.
Frustra, desmotiva e diz, eu nunca consigo nada, eu nunca tenho nada. Então, nesse momento é que a gente tem que sentar e pensar, bom, eu quero um carro, mas eu não tenho emprego.
É.
Se eu não tenho emprego, o que que eu preciso fazer primeiro? Comprar um carro ou arrumar um emprego? É arrumar um emprego.
Uhum.
Mas eu não tenho qualificação, então eu preciso arrumar um emprego ou eu preciso fazer um curso, eu preciso me qualificar, né? Então, é fazer como uma escada. Quando eu faço consultoria, eu sempre peço para as pessoas imaginarem, a gente escreve, a gente literalmente desenha, né? Parece que fala, ah, vou desenhar para você entender. Não, vamos desenhar, porque às vezes a pessoa precisa visualizar o planejamento. Desenhe uma escada e lá no topo é aquilo que você quer. Tanto para a sua vida pessoal como profissional, porque
Exatamente.
As duas precisam andar juntas. Mas você tem que estar bem consigo, porque se você não é uma pessoa feliz, realizada, você não consegue ser um profissional realizado. Aquilo passa para a sua área. Então a gente planeja lá o que a gente quer. É o carro, vamos supor, é o carro. Ok, então qual é o primeiro degrau dessa escada para chegar lá no carro? Ah, vou me matricular num curso, mas eu estou desempregada. Isso não é desculpa. Existem diversos cursos aí online ou gratuitos que você pode acessar. Você tem diversas instituições. A FGV acabou de postar aí dezenas de cursos gratuitos que você pode fazer, pode aprender alguma coisa. E aí você vai começando. Procura uma consultoria para o currículo. Tem muitas empresas que fazem gratuitamente. A minha empresa faz gratuitamente. Então, faça isso. Aí começa a estudar o mercado. Aí você conquistou o emprego, a melhor autoestima. Você já tem planejamento, tua autoestima é outra. Não é verdade, Márcia?
É passo a passo, né? Aí que a gente fala sobre a estrutura emocional antes das buscas, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, é fácil, né, de fazer isso. A pessoa até quer, mas não está disponível para aquilo. Ela não vai conseguir conquistar o que ela quer. Porque ela não está preparada para isso.
Ela precisa de ajuda.
Ela precisa de ajuda. Hoje tem, né? A psicologia está entrando com esse trabalho aí. É, de levante dessas pessoas, o coaching, né, assessorias. Uhum. Então, assim, às vezes, só uma assessoria é importante, mas um cuidado na parte clínica é muito mais importante. A gente vem, as pesquisas vêm mostrando, né? E tem autores que falam sobre cárceres emocionais e que o nosso passado valida o nosso presente. O Cury fala sobre isso. Uhum. Porque às vezes uma frustração passada não te faz crescer nem emocionalmente, nem profissionalmente, nem em esfera nenhuma da sua vida. Uhum. Então é muito importante a autoavaliação e a autoanálise dessa pessoa, em primeiro lugar, né? Sim. E depois olhar as esferas que ela quer chegar, para que ela conquiste os ambientes que ela quer chegar e para que ela caminhe da forma que ela acha adequada, né? Saudável.
Falando um pouquinho do que você está falando, assim, de se organizar, a gente está afindando o ano, é um momento que as pessoas param para refletir, colocar isso no papel ou pelo menos mentalizar o que querem, né? Uhum. Fechar esse ano, findar também é importante, né?
Claro,
os projetos, não deixar
isso
aberto, ou não deixar para fazer amanhã, como diz no popular, né? Mas não é fácil também, né?
Não é fácil.
Não, nunca é, né?
Não, mas é importante ter o fechamento. Os ciclos têm que se fechar para que outros se abram, né? E para que, eu acho assim, que as pessoas precisam estar preparadas. Porque às vezes a oportunidade chega e elas não estão preparadas.
Verdade.
Igual a Juliane falou, então procura um profissional da área de RH, procura um profissional de treinamento, vê quais são as novidades e vê em que estado você está para buscar isso. Uhum. Se você vai conseguir chegar, você tem possibilidade para chegar. Porque hoje a competitividade é muito grande.
Mas enorme.
Né? Então tem que ter crescimento, pessoal. Tem que ter crescimento.
A crise trouxe isso, né? A crise financeira trouxe, assim, nós temos muita gente boa no mercado disponível. Muita gente.
Uhum.
Falar, tá desempregado, é porque não presta. Não é isso. Não é nada disso. Nós temos muitas pessoas desempregadas que têm um extremo valor para uma organização, que poderia trazer muito para uma organização. Às vezes a pessoa tem um histórico maravilhoso no trabalho, no antigo trabalho, perdeu o emprego. Perdeu uma parte da vida, uma parte muito importante, mas não perdeu tudo. E ela, aí o cárcere que você falou, ela se tranca na perda.
Uhum.
Eu perdi aquele emprego. E ela acha que não tem vida depois daquela organização. E existem muitas possibilidades. A própria atitude dela, pessoal, faz com que as portas se fechem em volta dela. Porque
Exatamente.
Ela não consegue visualizar nada fora aquilo que ela tinha. E ela se amarra. E ela arrasta aquele passado. E a gente vê isso o tempo todo na consultoria.
É por isso que a gente vê muita gente em depressão.
Exatamente.
Às vezes, quando sai de uma empresa onde se dedicou por muitos anos, uma década ou, né, se dedicou realmente. Então, a depressão chega forte.
Hoje você percebe que a depressão está em segundo lugar de afastamento de trabalho.
Exatamente.
Né? Eu estive numa empresa grande esses dias, fizeram uma pesquisa e houve um grande número de pessoas ansiosas. Então, começa pela ansiedade, aí tem as consequências e chega na depressão.
Uhum.
E uma pessoa deprimida, nós temos que entender o seguinte, o ser humano é químico. É 80% química, 80% emocional e 20% só, que a gente depende de outros fatores. Então, nós temos que estar bem. Então, o ser humano é química. Se a depressão é a necessidade de uma química do organismo e ela não procura uma ajuda e ela não se organiza para isso, para usar um sintético, ir num psiquiatra e buscar ajuda, ela não vai conseguir chegar a nada.
E muitas vezes não é só emocional. Então,
não,
pelo que você está falando,
não.
É o organismo mesmo, é físico.
Isso, é físico. Depressão é físico.
E depressão não é frescura.
Não,
depressão
não
é
frescura.
Depressão é uma doença séria que está com... Ela é preocupação de muitas organizações.
Exatamente.
Né? As próprias empresas estão muito preocupadas com a depressão nos seus colaboradores. Né?
Uhum.
E a depressão vai afetando tudo. Né? Ela vai afetando a família, ela vai afetando o relacionamento,
tudo.
Ela vai afetando o relacionamento com as sociedade, e a pessoa vai se trancando, e ela acha que só está triste, ou que depressão é normal porque ela foi demitida. É. Por um tempo, aceitação, né, Márcia?
Ou negação,
não é fácil,
né?
E a gente sabe que tem pessoas que saem das empresas de uma forma mais natural, né? Poxa, isso. Acabou nosso contrato, ou agora a gente está precisando cortar. E tem pessoas que saem de uma forma muito humilhante. A pessoa é humilhada, né? A pessoa, me puxaram o tapete, ou me enganaram. E
ou não esperava isso, né?
Susto, né? Uma coisa inesperada. Isso. Poxa, 30 anos de dedicação, né? 15 anos de dedicação. Eu deixei minha família por esta empresa. E agora, então ele tem aquilo como pessoal. E não é. Isso é o processo natural do mercado e a gente tem que saber julgar com isso, né? Nenhuma organização é mais importante do que o seu bem-estar. Você sendo um colaborador, uma pessoa feliz, você será um profissional de sucesso, não só para essa, mas para qualquer organização que você vá a trabalhar no futuro ou
exatamente.
Se relacionar.
Mas como reagir, Márcia, nessa situação? Porque é um susto, né? Muitas vezes, quando a pessoa perde, por exemplo, o emprego, já que a gente está nessa situação, para se reerguer.
Olha...
cada caso é o caso, né? Mas em linhas gerais...
Independe da pessoa, né? Que a gente está falando. Né? Tem pessoas que têm uma reação diferenciada e tem outras que têm uma entrega para aquilo, para aquela tristeza. Algumas pessoas se entregam totalmente, assim, para a tristeza e vem as crenças limitantes. Que hoje a PNL, hoje está muito em alta a questão da programação neurolinguística, porque... Por causa que eles vêm estudando e pesquisando a respeito dessas crenças, né? Que as pessoas acabam gerando crenças de limite por coisas não tão, assim, importantes.
Ela cria aquilo, né? Na cabeça dela e não tem nada a ver com a realidade.
Então, assim, eu não mereço mesmo, eu sou incapaz mesmo, eu não mereci esse trabalho, eu não mereci essa namorada, ou qualquer repertório, né? Então, assim...
E isso tem um impacto na vida da
total,
pessoa.
Total. Total. Porque... Lembra que eu falei, o nosso passado valida o nosso presente. Então, assim, automaticamente, quando nós estamos diante de uma situação, o nosso cérebro busca uma situação parecida para validar aquilo, para que a gente seja reforçado. Então, se você tem uma frustração diante da questão de trabalho ou qualquer esfera da sua vida, ele vai validar dessa forma. Então, você vai se sentir incapaz, mesmo você tendo a melhor chance da sua vida. Ele vai, o teu cérebro vai te dizer, você não vai conseguir, você é incapaz de chegar.
E a pessoa se sabota,
que é uma crença,
né?
De limite.
E ela começa a se sabotar, ela mesma é uma auto-sabotagem. Ela mesma. Eu acompanhei essa semana um caso.
Eu vou fazer um intervalo,
vai,
Juliana.
Vai.
Daqui a pouco você vai me contar esse caso.
Tá,
no retorno,
okay,
então, do
lá.
Intervalo, a gente continua falando sobre isso. E também vamos falar daí, vamos tentar dividir um pouco para questões práticas, para você que está nos ouvindo, entre vida pessoal e vida profissional. A gente deu uma ampliada aqui, mas agora a gente foca. Vamos ouvir o exemplo da Juliane.
Vamos lá.
Já, já.
Especial Verão.